15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Para muita gente, a sexta-feira é sinônimo de happy hour depois do expediente com os colegas da firma. Mas também é sinônimo de 11 minutos, o quadro esportivo aqui do Conexão. E a gente tem comentaristas hoje aqui ao meu lado, Gesiel Carvalho. Bom dia novamente.
Muito bom dia, Marcela. Vamos bater bola. 11 minutos começou.
E na linha com a gente, o Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gesiel.
Bom dia, Bruno. A gente já vai começar o nosso 11 minutos falando sobre CPI do futebol. O Senado pode ter em 2019, ou seja, daqui a pouco, no ano que vem, na próxima legislatura, a terceira CPI do futebol no século XXI, porque já teve outras, né? Depois das investigações que terminaram em 2001. E em 2016, pedido de comissão parlamentar de inquérito vai ser apresentado novamente no ano que vem.
Essa é a intenção do senador eleito Jorge Cajuru, do PRP de Goiás. Jornalista na área esportiva, Cajuru já iniciou as conversas para obter o apoio a essa iniciativa.
Numa entrevista ao jornalista Jefferson Dalmoro no programa Primeiro Item, Cajuru anunciou que a comissão parlamentar de inquérito não deve se restringir ao futebol. A investigação vai se estender a outros esportes.
Tenho conversado com o Romário, que é meu amigo, meu irmão pessoal, com a Leila do vôlei, que é uma pessoa especial também. Sim, com gente de bom nível, gente do bem, senadores preparados, desde Randolph a Regufe, a tantos outros que eu conheço, que eu admiro. E houve, Jefferson, uma reforma extraordinária no Senado. Portanto, essas novas caras do Senado vão querer entrar, evidentemente, a fundo na caixa preta do esporte brasileiro. Não é só do futebol, é do esporte, que não é só o futebol que é corrupto pela CBF, é também o esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro, tanto que o presidente dele foi preso, foi parar na cadeia. Só não foi para a cadeia o presidente da CBF, o ex, o Ricardo Teixeira, que, aliás, eu entendo a força que ele tem, porque já era para ele estar na cadeia há muito tempo.
Opiniões do senador eleito Jorge Cajuru, eleito pelo PRP de Goiás, que vai estar ano que vem aqui no Senado Federal. Bruno Lourenço, já tivemos duas CPIs e a possibilidade de ter uma terceira. Tem mais coisa para investigar? Tanta CPI é essa, Bruno?
O grande complicador que eu vejo assim com as CPIs, que aconteceu na primeira, né, naquela do ano 2000, ano 2001, que foi a questão de saber por que uma entidade privada como a CBF pode ser investigada por uma comissão parlamentar de inquérito. Eles chegaram à conclusão, na época, que como o futebol é um bem cultural, nacional, como a seleção brasileira pertence a todos,
também como recebia
recursos públicos, né? E, às vezes indiretamente, então seria válido investigar. Então agora eles têm que definir bem qual o objeto de investigação, para não, vamos dizer, para não repetir o que foi aberto naquelas primeiras investigações, né, na caixa preta que o Cajuru se referiu, e tentar encontrar alguma coisa nova, né, partir para alguma, ver o que continua de errado e que pode ser corrigido.
Pois é, você falou uma coisa aí interessante, inclusive é um dos critérios das CPIs. Para a instalação da CPI, ela tem que ter um tempo definido, determinado, e um objeto também é determinado, definido. Vai se falar sobre o quê? Seria já a terceira CPI aqui no Congresso falando sobre o futebol. Então, qual seria o objeto dessa CPI em 2019? Objeto definido, objetivo.
Até a própria prisão aí do Nussmann pode ser um ponto de partida. Às vezes já tem ali, dentro dessa investigação que motivou aquela prisão, o Nussmann pode partir dali, ser um dos pontos principais, dos alvos de investigação da CPI. Mas eu acho que é importante definir esse objeto para não ficar uma CPI genérica, porque quanto mais tiver foco, né, a investigação, fica melhor. A primeira CPI, ela produziu alguns resultados muito interessantes, porque ela foi, ela tinha até a linha de investigação, que era com relação o dinheiro que a CBF recebia e a falta de transparência. E com isso ela foi revelando alguns escândalos em federações estaduais e com isso conseguiu entrar um pouquinho nessa caixa preta e trouxe bons resultados, né, para impedir a recondução indefinida de dirigentes esportivos, mas não acabou valendo as leis que foram aprovadas e a própria instinto de autopreservação da CBF, das federações que foram mudando ali a legislação para não ficar tão na cara esse tipo de recondução infinita, eles acabaram fazendo alguns paliativos e a gente vê o Nusman aí, que não sei há quanto tempo que ele está no COI, mas certamente é diante do Comitê Olímpico Brasileiro, diante daquela CPI. Então as pessoas, eles conseguiram fazer algumas manobras, outros não conseguiram, outros acabaram sendo pegos ou tiveram que mudar. O Flamengo, nessa época, teve um impeachment do presidente e depois daquilo ali o Flamengo virou um clube sério, posso dizer sério, organizado, e que espero que me dê alegria mais para frente. Mas que pelo menos em termos de finanças, de organização e de bagunça, né, isso aí é um passado do Flamengo que ficou para trás e que foi revelado justamente na CPI.
O que a gente tem a dizer é que desde a primeira CPI de 2001, de lá até aqui, algumas medidas que foram tomadas, como você bem falou aí, realmente modernizaram o futebol, outras revelaram que a corrupção existe mesmo e a prisão de vários dirigentes, pessoas que jamais a gente imaginou ligadas ao esporte e ao futebol que poderiam ser presas um dia, foram presas, alguns ainda continuam presas. Então a gente vê que novidades tem para essa CPI apurar em 2019. Vamos esperar a definição do objeto dessa CPI. Com certeza, no pedido de instalação, tem que vir, é um dos critérios para a instalação da CPI. A gente vai ver que novidade é essa que o senador eleito Jorge Cajuru pretende apresentar para pedir uma nova CPI em 2019 sobre essa questão do futebol, né, Marcelo?
Eu achei interessante, Gesiel, que a bancada do esporte vai reforçada, né? O senador mesmo citou ele, da área do jornalismo esportivo, o senador Romário, que já está e que veio atleta, do futebol, né? E agora a senadora eleita do vôlei, né? A Leila, que então esse tema pode vir com mais
gente
força.
Que entende.
Numa CPI quanto também na apresentação de novos projetos aí para a área do esporte também. Eu acho que vai ser bem interessante a gente ver o que acontece a partir de 2019.
Vamos aguardar então. Bom, são 8 horas e 22 minutos. Qual o próximo assunto do 11 minutos? Você, dependendo do Adriano Faria. Era o Campeonato Brasileiro de 87, mas que bom que o Adriano Faria não está aqui. Porque nem o Bruno aguenta mais. Você aguentaria mais outra vez esse tema, Bruno?
Não, acho que a gente tem que falar de clubes rubro-negros.
Isso, é verdade. Bom, como ninguém mais aguenta falar do Brasileirão de 87, ouviu, né, Adriano Faria? Ideia fixa do Adriano Faria. Vamos falar agora de final da Copa Sul-Americana. Bruno Lourenço, eu te confesso que eu fiquei até 1 hora da manhã para assistir aquele jogo, porque o jogo bom, rapaz, final da Copa Sul-Americana. A minha ideia inicial era assistir só o primeiro tempo, no dia seguinte tem conexão, acordar cedo, aquela coisa toda. Mas aí foi tão bom o primeiro tempo que eu fui pro segundo, e depois a prorrogação, não, tem que ter prorrogação, foi pra pena, tem que ter resultado. 1 hora da manhã eu tava assistindo esse jogo e torcendo, foi um jogo muito bom. Você viu o jogo?
Eu vi uns pedaços, também por conta de acordar cedo no dia seguinte. Esses jogos de quarta-feira são muito difíceis de
assistir. Não, são complicados.
E quando eu percebi que... Eu comecei mais na lista, que vai acabar indo para pênalti. Aí pior ainda, porque você, mesmo acabando a penalidade, você não consegue dormir na hora, você tá com aquela adrenalina.
Pois, eu cometi esse tipo de pecado no...
Uma vez que você começa de assistir, você não consegue largar. Aí é terrível. Mas o Furacão, o nome já diz, né? Furacão ganhou da gente com as reservas na última rodada do... Ganhou da gente com o jogo do Flamengo, né? Na última rodada, Maracanã lotado. O Furacão, acho que ele já estava com aquele clima, com sangue nos dentes, né? Querendo conquistar a América, querendo conquistar um título internacional. E eu fiquei meio assim, cabreiro com aquele pênalti no final. Eu não sei se é mais uma para a questão da CBF, né, por conta de política. A CBF está mal vista na Conmebol. Se aquele pênalti não foi meio mandrake ali, uhum. Só que o jogador não entrando na onda do árbitro e chutou, isolou para fora, né? Mas eu fiquei, não achei muito pênalti ali, não, Gisele.
É, também não achei, não. Mas foi um jogo bom, dentro de casa, né? A casa cheia, tava bonito lá, a arena. É, e os dois times jogaram muito bem. Jogaram assim, para cima, querendo jogar. O primeiro tempo, o Atlético Paranaense tava muito bem. No segundo tempo, o Júnior Barranquilla voltou para realmente. Foi para decidir. Teve a possibilidade até de virar, mas aí perdeu aquele pênalti. Foi para o. A decisão final nos pênaltis foi um jogo legal. E como você falou, muito bom para o Furacão, campeão aí, o primeiro título internacional aí do Atlético Paranaense. Foi muito legal. Acho que a Copa Sul-Americana ficou em casa, ficou no Brasil e ficou muito bom pra gente, né?
Gostei também, achei que foi bacana. E méritos pro Júnior Barranquilla, que jogou bola, né? Que...
É, exatamente. Os dois times estavam querendo jogar bola, realmente. Não foi um jogo violento, não.
É, foi uma boa final. E o Furacão, que agora, não sei se vocês viram aí, o escudo novo do Furacão, o nome agora.
O nome agora é com TH. Deu sorte esse negócio de TH, né? Agora também se perde, ia ser um problema.
Mas você vê que eles esperaram o jogo para anunciar essas novidades.
Mas na TV já estava grafado com o TH, né?
Já estava
grafado com TH, Atlético com TH. Mas, de qualquer forma, a vitória é maravilhosa, né? A derrota é que é órfã, mas na vitória tudo vale, aí
tudo vale.
É festa. Marcela diz isso. Sim, pois não, Bruno.
Não, só perguntar para a Marcela se ela viu o escudo do Atlético Paranaense, o que ela achou. Eu achei lindo, gostei demais.
Não vi. Vamos ver, vou ver já, Bruno.
Tá, ela está procurando aqui o novo escudo, é o novo padrão Atlético Paranaense agora com TH. Mudou, e agora campeão. Então, campeão das cartas. Vale
esse
tudo,
daqui,
né?
Nossa, bonitão,
bonito, tá?
Hein?
Tá bonitão,
bonitão,
realmente.
Bonitão, bem bonito, gostei.
Mas, Marcela, fala a novidade que você tem pra gente aqui no final do Conexão e no final do 11 Minutos.
Pois é, Gisele, eu fiquei feliz essa semana porque tem três notícias boas pro futebol feminino, né? É. Primeiro, a Marta foi lá e pôs o pé na calçada da fama do Maracanã.
Eu achei que ela já tinha até feito isso, custaram para fazer essa
Maracanã. Tinham feito uma... Parece que ela tinha feito a mesma coisa em 2007, mas
sumiram com a placa.
A placa de gesso. Você acredita no negócio dele?
Acredito.
Eu nem acreditei quando eu li a notícia.
Taça de Ulisses Rimei, imagine com o pé da Marta.
Exato, e aí, agora então, né, tá lá na calçada da fama do Maracanã, a primeira mulher, e completando ali então, já que Pelé, Ronaldo, né, são os reis, Marta, rainha lá, seis vezes melhor atleta do mundo, então, merecidíssimo. Outra notícia legal foi que o futebol feminino passou no Prêmio Brasileirão a premiar, né, as jogadoras do Campeonato Brasileiro, entrega de troféu junto com os melhores do futebol feminino. E a notícia de que haverá transmissão dos jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo em 2019, primeira vez que isso vai acontecer. O Brasil está ali no grupo C com Austrália, Itália e Jamaica. Rede Globo já anunciou essa transmissão, que foi uma boa notícia também.
Copa de 2019, a Copa Feminina, vai passar na Globo, vai passar na TV.
Que legal, gente.
Legal.
Bacana.
Falta suas minhas ganhar.
A gente estava falando que estava faltando isso mesmo. Nas duas semanas, cadê a transmissão, gente?
Exato.
Tá aí.
Então, são essas as novidades aqui que a Marcela trouxe para a gente. Tem alguém que falou aqui a respeito desse assunto, deixa eu ver se eu acho aqui, Marcela, deixa eu ver aqui, falando exatamente sobre essa questão aí de transmitir, foi o Jorge Cunha, ele disse, é raro mulher transmitir futebol, é mais raro, a Fox tentou isso, né, e parece que durante a Copa, eu vi algumas transmissões, mas é um espaço que a mulher ainda vai cavar.
É isso aí, legal.
É só questão de
obrigada
tempo.
Aí pro Jorge.
Obrigado. Ô, meu caro Bruno Lourenço, obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso 11 Minutos dessa sexta-feira. Bruno, até a próxima.
Até a próxima, é sempre um prazer e parabéns pro Furacão.
Parabéns pro Furacão, é verdade. As nossas palmas aí, o nosso reconhecimento para o Clube Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. É pouca coisa, não.